dos Provérbios, em diversos capítulos, que falam sobre trabalho e preguiça. Nós vamos começar lendo Provérbios 14, verso 23. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. 10:4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. 12:24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. 16:26. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. 21:25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. 15:19. O caminho do preguiçoso é como que cerrado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. 13:4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. 12:27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. 19:24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Capítulo 6, a partir do verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. 19, verso 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. 20:13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. 26:14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. 24, verso 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de ortigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo o visto, considerei-o e vi, recebi a instrução. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. 20, verso 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. 26:13. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. 22:13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. 26, verso 16. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem responder bem. E 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Esses provérbios que nós já lemos enfatizam o valor do trabalho e a perspectiva cristã bíblica de que o modo que Deus quer que o seu povo viva e se conduza no mundo é ser um povo diligente, esforçado, trabalhador. Se não for dessa forma, está em violação aos princípios bíblicos claramente demonstrados aqui. Nós falamos alguma coisa já sobre a questão da preguiça em contraste ao trabalho, porque a preguiça é o grande inimigo do trabalho produtivo. E nós percebemos que a Bíblia realmente tem muito a dizer sobre isso. É um grande assunto porque é um grande vício. É um assunto que tem que ser abordado porque é o problema que está atrapalhando a vida de muita gente. Algumas pessoas, até mesmo levando elas à ruína e à penúria, como diz o texto. Nós identificamos em nosso último estudo alguma coisa sobre o que é a preguiça, notamos alguma coisa sobre as marcas de uma pessoa preguiçosa. Vamos apenas recordar um pouco. Nós vimos, por exemplo, essa questão que em todo trabalho há proveito, mas meras palavras levam à penúria. Veja bem, o trabalho traz proveito, ele traz benefício, mas só palavras, só falar, né? Um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou fazer aquilo, e nunca realmente trabalhar em cima do projeto ou daquilo que leva a ter uma renda, isso realmente nunca ajuda ninguém. também essa questão de ser diligente. Veja 10, verso 4. O que trabalha com mão remissa, ou seja, o que não é realmente esforçado, o que não é diligente, esse empobrece. Mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. E essa palavra diligente está em vários trechos. A mão diligente dominará. A mão remissa, por outro lado, acaba sendo sujeita a trabalhos forçados. Veja, por exemplo, então, essas marcas que nós temos aqui também do preguiçoso. Nós encontramos que o preguiçoso é aquele que deixa as coisas pela metade. Ele é aquele que mete a mão no prato, mas não tem o trabalho de levar até a boca. Pessoas que estão começando projetos, mas nunca estão persistentes naquilo. Eles param por causa da preguiça. O preguiçoso também é aquele que tanto quer descansar o tempo todo, ele quer lazer, ele quer dormir, que isso o impede de ser responsável e fazer aquilo que é necessário que ele faça para que ele tenha uma renda regular. Então nós vemos esse texto sobre ficar deitado, virando na cama, amando o sono, e tudo isso descrito como marca também do preguiçoso. Nós temos no capítulo 6 o exemplo da formiga. A formiga é um exemplo do que não é ser preguiçoso. Nós destacamos aqui alguns aspectos que ela trabalha, e trabalha constantemente, mesmo que não é vigiada, mesmo que se ela estiver fora ali do formigueiro o dia todo e ninguém realmente pode observar se ela trabalhou ou não, ou se alguém a desviou do seu caminho. Ela trabalha e não precisa que alguém a vigie. Isso é marca da pessoa diligente. Também as questões de não ficar deixando tudo para a última hora, mas ela prepara para o inverno muito antes, no período em que existe abundância de alimento disponível, ela está se preparando para que quando vem o inverno, ela está já abastecida. Essas coisas são exaltadas como virtudes que o homem deve ter, que podem ser observadas no reino animal. E nós temos também essa questão de sempre querer sair fora de fazer algum trabalho. Isso é marca da preguiça. Por exemplo, 20, o verso 4 diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno. Ou seja, o trabalho é difícil no inverno, é muito penoso trabalhar, está frio. Então agora eu acho que eu preciso ficar em casa, quietinho, sempre evitando as dificuldades, aquilo que é pesado, aquilo que é puxado. Mas depois, quando vem a colheita, nada ele encontra. Também essa questão de querer evitar trabalho alegando que tudo é muito perigoso, envolve risco, né? Como o preguiçoso, para excusar sua preguiça, ele diz: eu não vou sair de casa porque tem um leão nas ruas. Se eu sair de casa, o leão vai me pegar. É melhor eu ficar bem aqui quietinho, na minha cama, né? E assim não vai ter risco nenhum na minha vida. Essas coisas todas são marcas realmente de uma pessoa preguiçosa. E nós encerramos realmente nosso último estudo olhando 13, o verso 11. Esse verso é muito importante porque ele nos mostra que o plano de Deus é para a pessoa juntar bens à força do trabalho. Veja bem, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. O que a Bíblia está falando aqui é sobre esse sonho que as pessoas têm, que é uma marca também da insatisfação, da ganância, da cobiça, da inveja e da preguiça. Quando a pessoa quer dinheiro fácil, não quer trabalhar, por isso ela não quer ser uma pessoa salariada, ela quer que tudo venha assim de graça, como se caísse do céu, né? Como dizemos, de mão beijada, né? E não quer realmente ter nada de esforço da sua parte no trabalho para aumentar a sua renda. Este sentimento é um sentimento muito comum, poderíamos dizer até, na verdade, predominante. Acho que nós temos uma sociedade que vive a sonhar sobre essa questão de um dia eu vou ser rico e eu não vou ter que trabalhar mais, né? E o que realmente está por trás do sonho de muita gente nesse aspecto, é claro, é a loteria, essas coisas que estão dando às pessoas a ideia de que elas podem, de um instante, né, ganhar uma casa nova, ganhar milhões, né? Sempre nós percebemos quando a loteria está acumulada, que as pessoas estão aí fazendo essa propaganda, né? Tantos milhões acumulados. A ideia é, se você ganhar desta vez, você ganhará uma bolada enorme e estará feito pelo resto da vida. Não precisará de mais nada, né? Mesmo que tenha que dividir o prêmio, a parte que vai acabar sendo sua será uma parte tão grande que te dará uma vida tranquila pelo resto da vida. Temos que entender, irmãos, que esse sentimento de querer dinheiro assim, sem trabalho, isso é realmente uma coisa pecaminosa que está no coração. E isso paralisa muita gente. Pessoas gastam e gastam e gastam na loteria sem nunca realmente ganhar. As pessoas também ficam assim a sonhar, né? um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo, e isso fica levando a pessoa fora da realidade de planejar. E há pessoas, por exemplo, que não planejam para o futuro, não economizam, não poupam, porque pensam que não precisarão de fazer isso, porque um dia vai cair do céu através de um prêmio. Bem, irmãos, nós temos que entender que esses sentimentos todos estão em contradição com os princípios da palavra de Deus. Nós temos que considerar muito isso. A Bíblia, nós já olhamos, censura aquelas pessoas que querem ser vadias, inúteis para a sociedade, não trabalham, não querem suar, não querem contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do gênero humano. André Bieler escreveu o seu livro sobre a questão de economia. Ele escreve: a ociosidade é um vício grave, porque além de uma desobediência à ordem de Deus, que a cada pessoa impôs o trabalho, é um atestado de impiedade. Quem se recusa a trabalhar, despreza e esbanja os dons que Deus lhe deu para esse fim. Ora, terá cada pessoa de prestar contas dos dons que recebeu de maneira como os terá aplicado. Esse pensamento é muito importante. Cada um recebe dons e tem potencial para servir, para contribuir para o bem da humanidade como um todo. E a pessoa que não emprega assim os seus dons, que esbanja ou despreza o trabalhar, esbanja os seus dons, despreza o trabalhar, nessa linguagem do livro, é uma atitude que nos leva a ter culpa diante de Deus, porque Deus irá cobrar o seu papel de contribuir para o bem da humanidade. Você não o fez. Você não fez o seu papel. Você usou do trabalho de outros, mas não ajudou com o seu trabalho também. Então esse sonho que muitas pessoas têm de se tornarem ricos assim de repente e não terem necessidade de fazer mais nada é geralmente uma ilusão a vida toda, mas se for concretizado o sonho, virá a ser para aquela pessoa, na verdade, uma maldição, porque trará a pessoa culpada diante do trono de Deus no dia do juízo. Nós temos que perceber, irmãos, essa realidade. Vamos olhar algumas coisas que a Bíblia diz. Veja capítulo 5 de Provérbios. Certa vez ouvi alguém falando que ele gostaria de se tornar rico e jogava sempre na loteria por isso, porque queria se tornar rico, porque ele poderia ter muitas mulheres na sua vida. Veja o que diz aqui, por exemplo, capítulo 5, o verso 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Essa perspectiva aqui, a pessoa dissipa os seus bens com prostituição e com coisas dessa natureza. Eu vi uma reportagem certa vez na televisão, algum tempo atrás, sobre um homem que foi herdeiro de uma fortuna na Inglaterra, único herdeiro de uma enorme fortuna, uma grande mansão. E este homem viveu a sua vida inteira sem trabalhar, só gastando daquele dinheiro. Ele, na verdade, tinha essa mansão fabulosa, e o que ele fazia com seu dinheiro era viver pagando modelos para irem na sua mansão simplesmente para fazer pinturas. Era o seu hobby, pintar mulheres nuas, vivendo assim também uma vida de muita promiscuidade, e acabou morrendo depois de uma vida até longa, sem nunca ter feito nada senão perseguir os seus hobbies. Temos outros exemplos desse tipo de coisa aqui mesmo no Brasil. No mês de março de 2004 morreu o Jorge Guinley, não sei se vocês sabem quem é, chamado de Jorginho Playboy. Ele morreu com 88 anos de idade. Ele era herdeiro de uma vasta fortuna, calculado no que seria cerca de 2 bilhões de dólares. E ele, conforme diz a reportagem que eu li, nunca trabalhou a vida inteira, senão fazendo recepções para celebridades. Mas realmente ele nunca trabalhou no sentido de produzir alguma coisa. E a reportagem disse que ele conseguiu, durante a sua vida, gastar tudo e morreu na penúria. Interessante, herdar 2 bilhões de dólares e conseguir viver assim. A reportagem disse que ele dizia dessa forma: o segredo de viver bem é morrer sem um centavo no bolso. Eu calculei mal, o dinheiro acabou, eu tinha dinheiro para viver 87 anos e eu acabei vivendo 88. Bem, veja só, a mentalidade dessa pessoa, ele, como que ele conseguiu gastar tanto dinheiro assim em 87 anos? É realmente uma proeza, não é? É porque ele viveu essa vida de playboy, gastando dinheiro, gastando com amantes, fazendo presentes, e conforme a reportagem disse, se envolveu com muitas pessoas famosas, inclusive pessoas de Hollywood, dos Estados Unidos, e tudo isso só por causa do dinheiro, do privilégio que isso lhe trazia. Mas sabe, irmãos, o interessante é que diz ele, né, que viveu uma vida farta, feliz, né? Ele era ateu declarado, dizia que não acreditava em nada de vida após a morte. Mas, sabe, esse tipo de vida, que é o tipo de vida que muita gente sonha em ter, é uma extrema maldição. A pessoa que deseja isso, mas Deus nunca lhe dá a oportunidade de fazê-lo, é mais feliz do que aquele que tem realmente a oportunidade de fazer tudo o que pensa em fazer. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 18. Porque Deus realmente julga severamente as pessoas que se entregam a esse tipo de inutilidade e, ao mesmo tempo, luxúria. Apocalipse, capítulo 18, é uma passagem que cristaliza o pensamento bíblico em relação a esse tipo de viver pelo pecado, pelo prazer e a imoralidade. Apocalipse 18, a partir do verso 2, a Bíblia diz: Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e se lembrou Deus dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Ouça bem o verso 7. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome. Será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Aqui você vê a perspectiva de Deus sobre pessoas que assim vivem em luxúria, vivem esbanjando, vivendo em prazeres, na imoralidade, na prostituição. Deus diz: quanto a si mesmo se entregou à luxúria, também será pago com tormentos. Irmãos, dura muito pouco. Dura muito pouco o prazer transitório do pecado. Quantas pessoas têm vivido neste mundo sonhando com esse tipo de coisa, sonhando com esse tipo de vida, fascinado pela proposta das riquezas fáceis? O Senhor Jesus Cristo falou sobre pessoas que são como a semente entre os espinhos, né? Jesus disse que são aqueles que são sufocados por causa dos cuidados das riquezas e os deleites da vida. Jesus disse que é difícil realmente para um rico entrar no reino dos céus. Não é impossível pela graça de Deus. É possível. Sem a graça de Deus é impossível para qualquer um, rico ou pobre. Mas pela graça de Deus é possível. Mas Jesus referiu-se a uma realidade que é muito raro uma pessoa que tem diante de si. Essa vida pecaminosa que é possível comprar por dinheiro neste mundo, que realmente está disposto a fazer como fez Moisés e abandonar todo aquele caminho de ser filho da filha de Faraó e preferir sofrer com o povo de Deus, largando de lado os prazeres transitórios do pecado por considerar maior tesouro o opróbrio de Cristo. Irmãos, esta visão é rara. Às vezes, a pessoa que é pobre neste mundo é uma realidade que ela vê que ela tem dificuldade e ela pensa assim: ah, eu nunca vou conseguir nada mesmo. E ela se desilude com isso. Mas as pessoas que estão em volta dessa riqueza, dessa luxúria, se fascinam muito facilmente com isso. Então nós temos que ver, irmãos, o perigo que isto é. Mas eu gostaria, irmãos, de hoje focalizar um pouco mais essa questão da loteria em si, porque isso é um dos grandes males dos nossos dias, loterias e jogos e cassino e tudo isso que está cada vez, parece que, mais presente, mais descarado na nossa comunidade, na nossa sociedade. Isso tem que ser realmente combatido pelo cristianismo e tem que ser denunciado do púlpito cristão, e tem realmente muito a ver com o que nós estamos olhando aqui no livro de Provérbios, porque os princípios bíblicos se aplicam. Deixa eu ler aos irmãos palavras que o Dr. Sproul, R.C. Sproul, escreve sobre a questão da jogatina, da loteria. Ele diz: a igreja cristã tem assumido uma posição consistentemente desfavorável contra os cassinos e loterias, baseada nas implicações de certos princípios teológicos. Parte de nosso dever cristão é não seguir apenas o que a Bíblia ensina explicitamente, mas o que pode ser deduzido das Escrituras por inferência clara e necessária. A Bíblia tem princípios claros que se referem a questões como essas. O mais importante, sem dúvida, é o princípio da mordomia, pelo qual sou responsável por agir como mordomo das minhas posses, inclusive minha riqueza, e por não ser esbanjador e irresponsável na maneira como gasto meu dinheiro. O maior problema que tenho com cassinos e particularmente com loterias é que eles tendem a ser investimentos muito medíocres e, inevitavelmente, exploram os pobres da sociedade. O pobre sonha em melhorar o seu bem-estar material. Sua única possibilidade de conseguir segurança financeira rapidamente ou melhorar sua situação é apostar nos números e apostar alto nos cassinos. Mas ele usará seu dinheiro e esperará ganhar o prêmio milionário, esse será seu sonho, mas ele não tem uma compreensão real de como o sistema funciona e quão grandes são as desvantagens contra ele. E ele conclui então seu discurso dizendo: creio que a questão real a respeito das apostas e loterias estaduais, do ponto de vista bíblico, se centraliza no princípio bíblico da mordomia. Deus nos dá certos recursos, benefícios, talentos, habilidades, e somos responsáveis por usá-los com sabedoria. Deus não é favorável ao desperdício de dinheiro, à falta de cuidado com os bens que Ele nos dá, e o grande problema com o jogo é a má mordomia. Numa corrida de cavalos ou de cachorros, ou numa loteria federal, as desvantagens são tão grandes contra você que todos representam o mau uso do capital de investimento. Então nós temos aqui algumas considerações importantes. Eu gostaria de olhar com os irmãos alguns textos bíblicos mesmo, aqui em Provérbios, que nos falam sobre isso. Em primeiro lugar, veja o capítulo 12 de Provérbios, o verso 11. Veja o que a Bíblia nos diz aqui, especificamente sobre essa questão da sorte, né? Nós podemos pensar assim, né? E de procurar aquilo que realmente faz sentido, que é um bom investimento e que não é. Provérbios 12, o verso 11 diz: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Deixe-me explicar o que isso está dizendo. O que lavra a sua terra, novamente, é a realidade do período bíblico. A maioria das pessoas viviam da agricultura. A sociedade era principalmente agrícola. Mas isso transfere-se aos nossos dias, em princípio, a qualquer trabalho honesto que é produtivo, onde uma pessoa pode ter uma renda decente. E a Bíblia aqui diz, por exemplo: o que lavra a sua terra, o que trabalha, será farto de pão. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Não é sábio. Agora, deixe-me dizer aos irmãos, a loteria e as apostas é coisa vã. Não tenha dúvida que é coisa vã. O sistema é feito de uma forma a beneficiar os que organizam o sistema e não a beneficiar os que jogam. E pessoas jogam e jogam e jogam e jogam, perdem praticamente uma fortuna a longo prazo com esse tipo de coisa sem nunca receber um retorno. Alguém realmente fez uma comparação interessante, disse que as chances de você ganhar na loteria são praticamente as mesmas de você ser comido por um tubarão em terra seca. Porque as chances, na verdade, são mínimas, né? E, irmãos, eu conheço, e você deve conhecer, pessoas que jogam todo mês, talvez toda semana, e fazem isso há anos e não ganharam. E a ilusão é que se eu jogar mais um pouco, a minha chance aumenta, mas não aumenta. Na verdade, as chances continuam a mesma chance que era no primeiro dia que jogou. E a chance é praticamente nenhuma. A realidade, irmãos, que nós temos diante de nós, quando nós falamos sobre isso, isso viola tantos princípios bíblicos. É uma falta de sabedoria com seus bens, sim, mas é também uma falta de sabedoria com os bens que Deus coloca em suas mãos. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer com isso. Vamos pensar, a princípio, o que acontece se uma pessoa vive assim, a julgar como as pessoas fazem, sempre colocando nisso o seu dinheiro. Numa palestra que eu ouvi do Dr. Sproul, onde ele estava falando sobre isso, uma pessoa conversou com ele na rua que disse que jogava toda semana na loteria. Ele perguntou: há quanto tempo você vem jogando? Ela disse: 15 anos. E ele perguntou: você já ganhou alguma vez? Não. E ele sentou e fez a conta com ela do que ela teria no banco se ela tivesse apenas colocado aquele dinheiro no banco toda semana, numa caderneta de poupança, e com o acúmulo mensal, junto com os juros que aquilo vem rendendo. E ele mostrou o valor, e eu não me lembro agora exatamente quanto que deu em dólares, mas ela ficou com o olho assim arregalado. Ela poderia ter comprado um carro com isso. As pessoas vão assim administrando de uma forma insensata os seus bens quando fazem isso. Mas nós temos que lembrar que todos os nossos bens, na verdade, não são apenas nossos, eles são de Deus. E nós estamos como seus dispenseiros, como mordomos daquilo que Ele coloca em nossas mãos, responsáveis diante dEle. E nós não podemos ser irresponsáveis na maneira que nós administramos as coisas. Se nós poupamos, nós somos prudentes. Se nós investimos em nossas necessidades físicas diárias, nas coisas que nós precisamos em nossa vida, isso é uma coisa que Deus aceita. Se nós ajudamos o próximo, é um bom investimento. Mas se nós desperdiçamos, jogando fora com uma coisa corrupta assim, nós estamos realmente traindo a mordomia que Deus nos confia. E por isso é também, na verdade, uma desobediência. Pense, por exemplo, uma questão. Imagine que você tivesse um dinheiro que você colocasse na mão de uma pessoa e dissesse para aquela pessoa: olha, eu vou estar fora aqui da minha cidade por um período, e enquanto eu estou fora, administre isso aqui para mim. Você deixa então um valor ali que representa talvez um ano da sua renda, do seu salário. Você deixa com aquela pessoa e diz: administre isso para mim. E depois de um tempo você volta e você pergunta para aquela pessoa: como estão as minhas coisas? E a pessoa diz: olha, eu acreditei que o melhor investimento que eu poderia fazer era pegar todo aquele dinheiro e comprar bilhetes de loteria, pois eu fiz, né, logo que você foi, mas eu não ganhei. Não é verdade que você gostaria de pegar a pessoa, né, e levá-la na justiça e dizer: me devolve meu dinheiro? Veja bem, irmãos, que tipo de administração é essa? Deus coloca em suas mãos recursos financeiros e uma pessoa faz esse tipo de procedimento. Nós temos que entender que isso não é mordomia cristã. Isso é uma violação de tudo o que é realmente entendido por responsabilidade e mordomia bíblica. Eu falo isso, me lembra daquela parábola do Senhor Jesus, onde ele diz, né, que ele deixou na responsabilidade de servos bens, e se ausentou e depois voltou e cobrou e ajustou contas com eles. E isso retrata uma realidade de muitas coisas na nossa vida, não apenas as finanças, mas também das finanças. Somos mordomos e devemos ser responsáveis por isso. Então nós temos que entender bem esse tipo de coisa e devemos entender o que é realmente a vontade do Senhor para nós nessa questão. Historicamente, irmãos, é uma verdade que a jogatina, jogos assim, apostando dinheiro e loterias e coisas assim, tem sido combatido pela Igreja Cristã, pelo menos na sua forma autêntica. A Igreja Católica tem, na verdade, muitas vezes promovido loterias de toda espécie para, através disso também, conseguir financiar suas operações. Mas as igrejas cristãs, em geral, têm sido contrárias, a Igreja Primitiva tem sido contrária a isso. Historicamente, algumas denominações têm se destacado como declaradamente anti-loteria, anti-jogatina. Isso é verdade dos puritanos, dos presbiterianos, das igrejas batistas e dos metodistas principalmente. Foram sempre contra esse tipo de prática, e não exclusivamente, mas isso tem sido uma marca dessas igrejas. E também, isso tem sido especialmente denunciado por aqueles que têm uma visão calvinista como uma negação da providência de Deus. Mas o que eu gostaria de ler aos irmãos a essa altura, eu vou ler aos irmãos um trecho de um sermão. Arqueólogos encontraram um trecho escrito de um sermão que foi pregado no segundo século cristão no norte da África. É bem interessante isso. Esse sermão foi pregado por algum pregador cristão no período do segundo século cristão. Nós não sabemos quem foi e não temos exatamente certeza de onde foi a cidade onde originalmente isso foi pregado, mas provavelmente foi na cidade de Alexandria, no Egito. E nesse sermão, ouça o que o pregador falou. E eu vou ler agora uma citação extensa de suas palavras. Ele diz assim: cristãos, a misericórdia do Senhor é grande e abundante. As tentações de Satanás são numerosas, mas as principais são a idolatria, a imoralidade, a desonestidade, a ganância, a mentira, a bebedice, a impaciência, o ódio, a inveja, a calúnia e as heresias. Há, além destes, milhares de outros crimes contra a lei de Deus, dentre os quais citamos a jogatina. Jogos e apostas são, obviamente, laços do diabo. Ele pessoalmente está à frente desse negócio e nele injeta seu veneno mortal. Ele assim traz muitos à ruína e à desilusão. a mão que foi purificada de seus pecados e foi admitida à mesa do Senhor, recebendo pela misericórdia de Deus a salvação da alma, não pode voltar a rolar os dados em apostas e ao mesmo tempo levantar a sua mão em oração a Deus. Falo de pessoas que se entregam à jogatina, trazendo sobre si mesmos a ruína e a condenação. Tal pessoa torna-se cativa do diabo pela paixão desenfreada do jogo. O jogo é como isca do diabo através da qual ele atrai sua vítima. É na mesa do jogo onde o diabo astutamente procura ocasião para triunfar sobre sua vítima. No jogo, muitos perdem suas posses e enormes somas de dinheiro. Suas perdas os envolvem em brigas, vícios e roubo. Vós que praticais os jogos, sois tomados de uma iniquidade perniciosa. Suas mãos cruéis se voltam contra vós mesmos. Podeis perder até as terras que herdastes de vossos ancestrais, aquilo que com muito labor e suor vos legaram. Ó indisciplinados, que correis atrás do dinheiro fácil, não trabalhais, mas sois ávidos no jogo. A isto vos aplicais diligentemente, noite e dia, sem cessar. Nem o fato de vosso pecado vos trazer ao inferno servirá para vos fazer parar. Pare de julgar. Comece a ser um cristão. Antes que sejas punido diante do olhar de Cristo e seus anjos e dos mártires, empregue seu dinheiro na causa do Senhor. Ajude aos necessitados, mas não jogue fora atrás de paixões desgovernadas e tolas. Confie seu futuro a Cristo. Ele sempre triunfa. Coloca o que tiveres em excesso a bom uso. Acumulai o vosso ouro e prata num tesouro no céu. Evite o jogo, resista à sedução. Tire as trevas do seu caminho e não faça sacrifício ao diabo. Rompa com esses costumes imundos. Pratique o domínio próprio, como convém ao cristão. Aplique a sabedoria o teu coração e viva conforme o conselho do Evangelho. Levante mãos limpas em oração, não mãos sujas de ganância. Pregação bem direta, não é? Então você vê que o cristianismo já desde aquela época estava fazendo oposição a esse tipo de erro, esse tipo de mau procedimento, esse tipo de vício, que na verdade é um vício também, como ele destaca. A pessoa se torna viciada, ela se torna enredada pelo diabo. Mais algumas demonstrações disso na história cristã. Agostinho, por exemplo, chamou a jogatina e apostas de invenção do diabo. Martinho Lutero disse: todo dinheiro que é ganho através de apostas é dinheiro pecaminoso e egoísta. João Calvino, na cidade de Genebra, conseguiu levar todas as formas de loteria e de apostas a serem proibidas por lei. Então, irmãos, nós temos uma visão aqui de que, através da história, a igreja cristã tem combatido esse tipo de coisa. Mas o que é, por definição, propriamente, a jogatina ou aquilo que nós estamos referindo aqui como pecaminoso? Nós não estamos falando que é pecado fazer uma coisa que envolve risco, porque tudo envolve algum risco na vida, não é? Há muitas coisas que são legítimas formas de ganhar dinheiro que envolvem algum risco. Por exemplo, se você for fazendeiro e você tem uma fazenda e você vai plantar, por exemplo, batata, há um risco nisso. Você investe dinheiro, você trabalha e investe ali na plantação e pode acontecer de vir uma safra pobre, pode ter uma geada, pode ter alguma irregularidade na natureza ou até no mercado, que afete o seu investimento de forma que, em vez de você ganhar dinheiro, você venha a perder. Mas isso não é irresponsável, porque você está fazendo um trabalho onde o risco de perda é menor do que a tendência para o trabalho que dá lucro. E isso então é uma coisa calculada, sensata, e Deus não irá te cobrar dizendo: você foi insensato, você foi tolo, você foi irresponsável, se você empreender assim o seu recurso e o seu trabalho. Se você, por exemplo, quiser abrir uma empresa, é possível que você venha a ter prejuízo em vez de lucro. Você pode inventar um produto e dizer: olha, o mercado precisa disso, não tem no mercado, eu acho que eu tenho um bom projeto aqui. Você pega algum capital, investe aquele capital, lança um produto, mas aí você fica sabendo que uma semana antes um concorrente lançou um produto para o mesmo propósito, melhor do que o seu. E você acaba não conseguindo um espaço no mercado, você toma prejuízo. Isso é possível. Mas veja, isso não é apostar na sorte. Isto é investimento sensato e os riscos são de uma forma que você pode não vir a ter o benefício esperado. Uma pessoa pode escolher uma profissão, isso tem acontecido às vezes, né? Dizer, eu vou trabalhar nessa área, eu acho que essa área é muito promissora, então se dedicam, se preparam para aquele trabalho, seja um curso de faculdade, um curso técnico, seja qual for a forma ali de fazer o seu investimento, mas investem realmente até dos seus recursos para se treinar e depois o mercado vira de uma forma que aquele preparo que eles fizeram não venha lhes dar realmente o lucro que eles esperavam e não conseguem um emprego naquela área. Mas isso não é irresponsabilidade. Isso não é também o que nós estamos denunciando aqui. E nem tampouco é, por exemplo, um investimento na bolsa de valores e coisas assim. Porque veja bem, o que é a bolsa de valores? Não é um risco na sorte. A bolsa de valores, quando pessoas percebem que existe uma empresa grande, ela tem realizado um bom trabalho no passado, ela dá motivo de crer que ela vai continuar a ter renda e continuar a dar lucro para quem investe nela. Uma pessoa vai e compra ações, ela compra, na verdade, uma pequena porcentagem daquela empresa. O que ela está fazendo é um investimento tão lógico quanto o investimento de uma pessoa que abre um comércio, abre uma fábrica com o seu dinheiro, se ela tem condições de fazer isso. Então é o mesmo tipo de coisa, é investir na produção. E em todas essas coisas existe algum risco, sim, mas é um risco razoável. Agora, um risco absurdo, como nós encontramos nas loterias ou nos jogos, nas loterias esportivas e nos jogos que as pessoas fazem também quando jogam as cartas, baralho, a valer ou outras coisas desse tipo, isso é realmente uma coisa imoral por vários motivos. Não só esse motivo de ser uma coisa que envolve um risco fora do seu controle, que é irracional. Mas deixe-me dar algumas outras considerações aos irmãos. Diante dos princípios bíblicos, é claro que está em violação do princípio bíblico de trabalho e ética, pelo qual uma pessoa deve se enriquecer pelo seu trabalho. E nós já vimos, os textos todos que nós lemos transmitem esse conceito. Mas também, irmãos, as pessoas que assim estão fazendo, estão explorando pessoas quando elas ganham. Deixa eu te dar um exemplo que eu quero dizer com isso. Pessoas sentam em volta de uma mesa, jogam baralho, um ganha, leva um dinheirão. Aquele que ganha está explorando os outros. E ele está levando o dinheiro deles sem fazer nada por eles. Sem lhes dar nenhuma contribuição. Está só tomando. Então é uma forma de furto sob um acordo. Então nós temos que entender, irmãos, que isso é antiético. E tem a tendência de não só explorar as pessoas, mas pessoas que são indisciplinadas, pessoas que estão já talvez endividadas, continuam ali a ser vítimas disso. Pessoas então estão ali empurrando elas mais e mais e mais para condições desesperadoras. O fato que pessoas são exploradas por isso, pessoas são prejudicadas por isso, é evidente. Nós vemos pessoas sempre perdendo dessa forma e há também pessoas sempre ganhando dessa forma um dinheiro ilícito. É uma exploração da falta de disciplina e falta de sabedoria daqueles que estão perdendo. Mas há pessoas que ganham nas loterias todo mês. Você sabe, né? A pessoa ganha na loteria todo mês. Não sabia? E eu não me refiro a algum escândalo na política que teve no norte do nosso país alguns anos atrás, mas eu estou dizendo aqueles que organizam as loterias. Eles ganham todo mês. Essas coisas, como você vê aí, Telecena e essas outras coisas, pessoas que organizam isso aí, eles ganham todo mês. Eles nunca devolvem o que eles recolhem. E sabe o que eles estão fazendo pelo país? Nada. Eles ganham grandes salários e produzem zero. O que eles fazem não ajuda a ter um grão de arroz no prato de ninguém no mundo. Eles estão apenas tomando dinheiro, devolvendo um pouquinho para um, tomam mais dinheiro, devolvem um pouquinho para um, e produção mesmo, nada. Serviço prestado, nenhum. E nós temos que entender, irmãos, que quanto mais uma sociedade se envolve com as apostas e loterias e coisas assim, mais aquela sociedade sofre e perde. Porque mais e mais pessoas estão ganhando sem trabalhar, e até mesmo os vencedores de grandes boladas de dinheiro, coisas assim, costumam parar de ser pessoas produtivas da sociedade e passam a ser apenas consumistas. E isso também faz mal. Quanto maior o número de pessoas produtivas numa sociedade, mais riqueza haverá naquela sociedade. Quanto maior o número de pessoas que não produzem, menos produção haverá para ser distribuído naquela comunidade. Vamos observar alguns outros resultados. É claro que a ganância o materialismo, o descontentamento e a preguiça estão por trás da loteria e das apostas. Se as pessoas não tivessem esses pecados, não haveria esse tipo de coisa. Mas o efeito que isso tem sobre famílias. Há pouco tempo atrás estive trabalhando na empresa que a minha irmã tem, e um dos trabalhadores que estava ali estava dizendo o seguinte. Ele disse, ele é um senhor que já tinha pelo menos 70 anos de idade, ele estava trabalhando, e ele disse o seguinte: olha, eu estou cansado, mas eu tenho que trabalhar porque a minha mulher é viciada em jogo. Ele disse: o que eu ganho de aposentadoria, ela joga. Se eu quero ter alguma coisa a mais, eu tenho que trabalhar e receber um cheque por fora. Eu fiquei realmente assim, triste de ver aquela situação. E ela jogava era no bingo. Ele disse: tudo que para na mão dela vai no bingo. Esse tipo de problema de casamento é muito comum. Há muitos divórcios em famílias por causa desse tipo de jogatina. Aliás, estatisticamente, uma família que não joga, que não aposta, tem bem menos índice de divórcio que nas famílias que realmente jogam. Há outras coisas também que são muito, muito comuns. Deixe-me dar alguns exemplos. Até mesmo a questão do suicídio é muito pior nas famílias onde existe a jogatina. Se uma pessoa não joga, ela tem uma chance tão menor de chegar a cometer suicídio, que é uma proporção de 150 vezes mais provável que ela vai cometer suicídio se ela joga na loteria. Jogo de bicho, papa-níquel e tudo mais, né? É assustador ver isso. Existe também o efeito viciador. Uma reportagem recentemente que saiu na revista Veja diz que pesquisas têm demonstrando que o efeito sobre o cérebro de jogar, como no bingo, como nessas máquinas, né, tipo papa-níquel, como no jogo do bicho, seja o que for, o efeito sobre o cérebro é exatamente o mesmo efeito que tem o consumo de narcóticos, de drogas. Coisa impressionante, e é altamente viciador. A ideia, a tentação, que eu, dessa vez eu posso ganhar, acho que agora eu vou ganhar. Isso é uma coisa extremamente viciadora, e isso torna as pessoas compulsivas. A revista Veja saiu com uma matéria intitulada Questão de Química. E ouça o que esse artigo diz. Estudos mostram que o jogo compulsivo age no cérebro com o mesmo poder de drogas como a cocaína e o ópio. Os Estados Unidos têm hoje cerca de 2,5 milhões de pessoas diagnosticadas como viciadas em jogo. Segundo as autoridades de saúde, mais de 15 milhões de adultos estão no grupo de risco e podem eventualmente tornar-se jogadores patológicos. Quanto mais jovem o jogador, maiores os riscos de o hábito se transformar em compulsão, diz o médico Nathan Shapira, autor da pesquisa na Flórida. Mais adiante o artigo continua assim: a relação entre os diversos vícios é tão próxima que 20% das pessoas que se excedem nas drogas e no álcool também têm problemas com jogatina. Um estudo recente que utilizou escaneamento do cérebro realizado na Universidade de Harvard indica que o mecanismo cerebral dos jogadores compulsivos é similar ao de um viciado em cocaína e de um iniciante no uso de ópio. Isso explica porque o jogo passa a ser mais importante que a família e o trabalho ao ser encarado como a única fonte de prazer. Ou seja, o que eles estão mostrando através de estudos do corpo humano, estudos científicos, é que existe sim a realidade de se tornar um viciado na jogatina e em coisas desse tipo. Isso é uma coisa que escraviza uma pessoa e uma coisa que controla a vida de muitas pessoas. Um estudo foi feito que diz que 40% das pessoas na sociedade norte-americana são compulsivas nessa questão de jogatina. Ou seja, a tentação é muito forte e os domina. Há pessoas que caem no alcoolismo, pessoas que deixam suas famílias sem comida, há pessoas que voltam-se para o crime ou até para a prostituição para pagar dívidas que acumulam com jogos. Então essa coisa realmente não pode ser tratada como uma coisa insignificante. Mas deixe-me ainda olhar um outro princípio bíblico que está em jogo nessa questão. Veja Provérbios 16, o verso 33. Provérbios capítulo 16, o verso 33 nos diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Veja o que está dizendo aqui a Bíblia. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que não existe sorte. A sorte, é claro, aqui dizendo assim, é aquilo que eles faziam, como lançar sortes, né? Não existe um efeito assim cego. Quem está no controle de tudo é Deus, não é? Deus é soberano sobre tudo. E a decisão, o resultado, procede do Senhor. Agora, vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Em nosso contexto hoje, a Bíblia está dizendo que, por exemplo, aquelas maquininhas redondas que ficam rolando, rolando, aquele tanto de número lá dentro, depois vira e cai uma bolinha, né? Com um número. Quem controla aquilo ali é Deus, pela sua providência. Ele já preparou o que há de acontecer. E quando um cristão joga, o que ele está fazendo é uma de duas coisas. Ou ele está tratando que Deus não entra nesse caso, porque Deus não controla nada, de fato, isso aí é sorte. É sorte. O que é incredulidade. Ou, se não, ele crê que Deus controla, e então ele está tentando a Deus, fazendo aquilo que é irresponsável com os recursos que Deus lhe confiou, e pensando o seguinte: e vai dar certo porque Deus vai colaborar comigo. Veja bem, irmãos, isso aí é tentar ao Senhor. Nós temos que entender esse conceito de tentar a Deus. Satanás convidou Jesus a pular do pináculo do templo, e de fato era uma coisa irracional de se fazer, mas Deus poderia o proteger? Sim, poderia, só que seria tentar a Deus, não é? E você pode pegar o seu dinheiro e fazer como fez um cidadão recentemente, foi no cassino, vendeu todos os seus bens, casa, carro, tudo, pegou, colocou todo aquele dinheiro no cassino, na roleta, onde se caísse o número certo, ele multiplicaria tremendamente o que ele tinha, senão ele perderia tudo. E ele tinha a intenção de se matar se ele perdesse. E ele jogou no cassino e de fato caiu o número certo, ele ganhou. Olha, cassino é cheio de truque, viu? E eles fizeram isso por propaganda. Eles querem incentivar outros a fazer esse tipo de coisa, não tenha dúvida. O cassino é manipulado, o cassino não é sorte. Mas o que acontece nesse caso, essa pessoa foi e fez uma loucura dessas. Mas não tem que ser com todos os bens. Qualquer medida em que uma pessoa vai e faz esse tipo de coisa e joga ali os recursos que ela tem, pensando assim, e aquilo que está no controle de Deus vai acabar dando certo, embora seja irracional, irresponsável. Irmãos, isso é tentar a Deus. É dizer para Deus, eu vou fazer aquilo que é improvável, que é irracional, que é fora de qualquer medida de sabedoria, e Deus vai dar cobertura. Irmãos, Deus não é assim. Deus quer que nós sejamos prudentes, sábios, agindo dentro daquilo que é lógico, responsável e provável. E se nós não fizermos isso, nós somos culpados de desobediência e de tentar a Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Isso é uma questão muito importante de se compreender, irmãos. Bem, além de tudo isso, nós sabemos que existe realmente o princípio óbvio aqui, que nós já temos olhado, da ganância, do trabalho ser subvertido por esse tipo de pensamento. Mas eu gostaria de concluir minha mensagem hoje só com uma consideração. Esse sonho que as pessoas têm, eu quero ser rico, virar rico de graça e só viver para usufruir. Muita pessoa tem isso, alguns falam, eu tive um aluno que falou comigo francamente isso outro dia numa aula. Ele disse, olha, eu queria ter muito dinheiro e eu não iria fazer nada senão viajar pela Europa, uns lugares assim, né, ver lugares bonitos e tal. Bem, é o que uma pessoa assim tem que pensar, será que a diversão dela é uma causa tão nobre assim que meio mundo deve estar empregado em providenciar por isso, enquanto ela só curte e nada faz por ninguém? Irmãos, não há nada de errado com uma medida de diversão, com uma medida de relaxamento, com uma medida de ver as coisas interessantes, visitar uma praia bonita, fazer alguma coisa assim, não há nada de errado com isso. O que é errado é uma pessoa querer os outros trabalhando por ela sem ela nunca fazer nada por ninguém. Isso é pecaminoso, isso é extremamente egoísta. E pensa um pouco, se todos ganhassem uma fortuna, todos, eu digo todos mesmo, e ninguém quisesse mais trabalhar, vão só gastar o dinheiro, você não teria nem como gastar, não é? Quem seria o garçom no restaurante? Quem seria camareiro no hotel? Quem fabricaria o carro de luxo? Quem levaria o combustível até os postos de gasolina? Quem administraria a empresa de combustível? Quem acataria o cheque no banco? Quem abriria um banco? Quer dizer, você percebe o absurdo disso? E o que a pessoa quer é que o mundo continue funcionando, todo mundo trabalhando para que eu viva no mundo sem fazer nada por ninguém e todo mundo me servindo. Irmãos, que diferente do Espírito de Cristo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós temos que ter, então, irmãos, uma libertação total desse tipo de preguiça, de ganância, de inveja dos ímpios e nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor Deus, muito obrigado pelo que eu tenho, pouco que seja, mas obrigado, e eu quero ajudar o mundo, eu quero trabalhar, fazer aquilo que é legítimo, aquilo que é correto, e ser uma bênção, e fazer aquilo que faz o mundo ser um lugar melhor e mais produtivo, mais feliz para todos os que vivem nele. Essa deve ser a perspectiva do cristão. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te rogamos que o Senhor nos liberte, ó Deus, de todo espírito de preguiça, todo espírito de ganância, todo egoísmo. Nos ensine, ó Deus, a ter tal virtude, tal caráter, que nós não sejamos até mesmo sujeitos a receber dinheiro desonesto, a não sermos envolvidos com qualquer medida, Deus, de desonestidade, de corrupção, mas que possamos zelar pelo aquilo que é certo e viver dentro daquilo que o Senhor nos concede, numa forma legítima. Que possamos ser, ó Deus, modelos de ética e modelos, ó Deus, do espírito trabalhador e do cristianismo. Que possamos ser luz no mundo, possamos ser diferentes, possamos repudiar e rejeitar e ser livres pela Tua graça de todo vício moral e de todo erro em nossa personalidade, em nosso temperamento e em nossos desejos. Senhor Deus, venha sondar nossos corações nessa noite e venha nos revelar, ó Deus, onde nós estamos ainda precisando de transformação da graça do Senhor. Nos ensine, ó Deus, a parar de sonhar com aquilo que não é o Teu plano para a nossa vida, mas aceitar o papel que o Senhor nos dá e nos esforçar e trabalhar diligentemente por fazer aquilo que o Senhor nos deu a fazer, cumprir o propósito, combater o bom combate, guardar a fé e completar a carreira. É o que nós te rogamos, nós suplicamos, ó Deus, pela Tua graça e Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém.